Senhor presidente, senador Mazarildo, senhores senadores, senhoras senadoras, esses dias não pode ter outro tema. Por mais que eu fale sempre aqui quase de educação, hoje não há como fugir. O tema é o caos político que o Brasil vive. Caos político que já levou o povo à rua para dizer que não está satisfeito com privilégios que eles acham que nós temos. A incapacidade de fazer as coisas funcionarem na velocidade, a ausência nossa dos grandes problemas nacionais. O povo foi à rua manifestar-se contra isso. Mas parece que nós apenas vimos o povo na rua, não ouvimos o que o povo da rua. Nós vimos o povo na rua, mas não ouvimos o povo na rua. É como se alguém ouvisse um grito fotografado. Um grito fotografado, ele é visto, ele choca, mas ele não é escutado. É um grito da fotografia em outra dimensão, não está dentro da realidade. É assim que eu acho que nós, os políticos do Brasil, nós estamos vendo as manifestações, não estamos ouvindo. O que é que a gente vê nesses últimos dias? Migração de um partido a outro em busca de mais facilidades eleitorais e oferecendo dinheiro público do fundo público de campanha, do fundo partidário. Oferecendo tempo de televisão, que é uma concessão do processo, não é dono cada um de nós. Essa migração que nos envergonha, desmoraliza completamente o quadro partidário. E aí desmoraliza nós que fazemos esse quadro partidário. Ou porque não mudamos a lei, ou porque nós utilizamos dos métodos. Esses falam em 100 parlamentares que mudaram de partido, eles têm que assumir a responsabilidade deles de fazerem isso. Nós temos que assumir a nossa de não termos criado mecanismos diferentes. Não temos criado um mecanismo que fizesse a política funcionar sem esse tipo de coisa. Ontem, a gente vê a candidata com 20 milhões de votos impedida de disputar a eleição. E não dá para dizer que os juízes erraram. Não dá. Primeiro porque eu nunca digo que o juiz errou, porque aí eu estaria julgando o juiz, e quem julga é ele. Segundo porque, aparentemente, ela não cumpriu as condições. Não cumpriu por razões que a gente sabe de perseguição, por razões de inoperância dos cartórios, mas no fim o juiz chega ali e diz, como é que eu vou aprovar? Não consegue. Como é que a gente caça uma candidata com 20 milhões de votos? Porque o sistema está tutelado. Nós vivemos num processo em que nós, políticos, e nós, eleitores, estamos tutelados. Estamos tutelados, por exemplo, pelos partidos, porque só se pode ser candidato sendo filiado a um partido e o partido querendo. Porque as pessoas esquecem, do Mazarildo, mas para ser candidato não basta ser filiado, é preciso que o partido ponha seu nome na nominata. E a gente sabe que um partido que tem dono, o dono põe você ou tira você da nominata se quiser. Então, estamos tutelados pelos partidos, mas mais que isso, pelos dirigentes dos partidos, que nem sempre representam um processo de eleição democrático e nem para a democracia. Nós estamos tutelados pela justiça. Tudo é feito conforme os juízes, como ontem a gente viu. Por que que não deixa que seja candidato livremente quem quiser, desde que tenha uma base de apoio? Aí você faz a tutela pelo eleitor. Se você disser quem quiser ser candidato a presidente, pode ser, não precisa de partido. Agora tem que ter 1 milhão de assinaturas, ou 2 milhões de assinaturas lhe indicando. Pronto, aí a tutela é por 1 milhão. A tutela é por quem é que é capaz, é para quem é que é capaz de conquistar o apoio de algumas centenas de milhares de pessoas. E que se apresente, dificilmente ganha uma eleição um candidato sem partido. Aliás, dificilmente consegue-se 1 milhão de assinaturas de apoio a um candidato se não houver um partido por trás. Mas se alguém conseguir isso, porque os partidos não querem aquele tipo de candidato. Tem que deixar. Estamos tutelados. E para isso precisamos de uma reforma política. E essa reforma não pode ser pequena. E ela não será feita grande por nós. Tem que ser, sim, um grupo de pessoas com a única tarefa de elaborar essa reforma. O que a gente chama por aí de uma constituinte exclusiva, que não vai mexer no corpo da Constituição inteiro, vai mexer naquilo que se refere a essa maneira errada de se fazer política que o Brasil vem seguindo. Uma constituinte exclusiva, aonde todos os que fizerem parte dela ficarão impedidos de serem candidatos por 20, 30 anos daí para frente, ou até por toda a vida. Que cada um que quiser ser constituinte queira ser pai da pátria e não candidato na política. Eu acho que isso daí poderia trazer algumas mudanças. Como, por exemplo, senador, algumas coisas que eu acho que a gente não vai conseguir fazer. Por exemplo, acabar com as coligações no primeiro turno. É uma vergonha isso. Isso é usado para trocas de favores. É partido? É. Então tem que lançar candidato a presidente, a governador, a prefeito. Eliminar os fundos partidários com recursos públicos. O partido é uma entidade que não é do Estado, é uma entidade da sociedade. A sociedade paga, os filiados paguem. Os filiados contribuam, como contribui com as igrejas, como contribui com os clubes, como contribui com as ONGs. Por que que o governo, você, paga por um partido que você não gosta? Mas as pessoas não sabem, senador Mazzarello. Mas as pessoas estão pagando com o dinheiro deles, dos impostos que eles pagaram, para financiar partido que eles não escolheram. Porque o fundo é rateado com base no número de deputados, o que cria outra distorção. Por que que a gente não diz... Partido é financiado pelos seus associados, pelos seus simpatizantes. Proibir financiamento de campanha por pessoas jurídicas, um projeto do senador Jorge Viana, e limitar o valor das doações particulares. Permitir apenas uma reeleição para os cargos. Redefinir a forma de escolha dos ministros do Supremo e do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, eu acho, devia ser concurso público. O Supremo devia ser um processo em que se envolvesse ao mesmo tempo o Executivo, o Legislativo e o próprio Judiciário. Hoje não, hoje o Executivo escolhe, manda para a gente faz uma sabatina de fachada e nomeia. Essa semana, um senhor, indicado pela presidenta Dilma, que passou numa sabatina no Congresso, foi nomeado presidente, eu acho, da Anvisa, teve de renunciar por suspeitas. Como é que a gente fica? Eu não vi nenhum senador que é da comissão que sabatinou pedindo desculpas, porque não analisou bem o currículo do cara, ou até melhor, a ficha corrida dele. Criação de mecanismo para cassação de mandatos pelo eleitor. Muitos países já têm essa experiência. Eleição por voto distrital para vereadores e prefeitos. Eu acho que seria uma coisa interessante. Limitar o horário eleitoral apenas às falas dos candidatos, sem marketing, para baixar o custo, para poder não precisar ficar pedindo dinheiro para financiar a campanha. O fim do voto secreto, como defende o senador Paim, e eu defendo mais, e fim do voto por liderança, porque eu fico envergonhado quando vejo o presidente dizer que quem tiver de acordo fique como está. A gente nem sabe o que é que está sendo votado. Se o voto fosse nominal, a gente não votaria sem saber o que era. Mas hoje, fique como está quem está a favor. No outro dia, você lê no jornal que você aprovou coisas que você discorda. Porque, por uma questão de desatenção qualquer, não levantou o seu braço para dizer que era contra. Ou espirrou, ou fez um movimento. Você estava parado, ficou parado. Tem que trazer, acabar com o voto de liderança, tanto quanto o voto secreto. Adoção de consultas populares por meio das modernas tecnologias de comunicação. Isso é possível, gente. Perda de mandato do parlamentar nomeado para cargo de ministro ou secretário. Porque uma maneira que hoje o Poder Executivo tem de dominar o parlamento, tira uns... vereador e põe de secretário da prefeitura. Se o suplente começar a não votar como o prefeito quer, ele manda o secretário dele. E assim em muitos lugares. Você quer ser ministro? vá ser ministro, mas abra mão do seu cargo. Como, aliás, no Brasil, o caso do Banco Central. O Henrique Meirelles foi eleito deputado, quando foi convidado pelo presidente Lula para ser presidente do Banco Central, ele renunciou ao Banco Central. Isso devia valer para todos os ministérios, todas as secretarias. Eu creio que a gente deveria acabar com o nosso recesso parlamentar e fazer como todo trabalhador, ter uma licença, ter férias de 30 dias. O registro dos compromissos de campanha devia ser feito para que o eleitor saiba se o candidato dele cumpriu ou não. Não vai ficar só na conversa, na promessa, no santinho. Ele tem que registrar num cartório os seus compromissos de campanha. A limitação de benefícios específicos da classe política. A gente tem que começar a ter benefícios dentro dos limites do aceitável pelo povo. Começar a usar os serviços públicos. O povo quer que nós usemos os serviços públicos pelos quais nós somos responsáveis. O povo quer que a gente use saúde pública, que a gente use a educação pública. Criar o que foi recusado recentemente, um projeto meu, uma coisa que seria até positiva para nós. Nossa declaração de imposto de renda passar por uma malha fina da Receita para alertar dos erros que a gente comete. E a gente comete, se tivesse esse princípio de toda a declaração de imposto de renda de parlamentar passasse por uma malha fina, nós não teríamos passado o constrangimento de que durante anos e anos o Senado não descontava parte do imposto de renda que nós ficamos devendo. Nos criou essa vergonha e um problema financeiro para pagar. Eu gostaria demais de ter uma assessoria melhor do que o contador que eu já consulto para saber se a minha declaração está bem ou não. E para não continuar falando e falando, a eliminação do foro especial. Essas são coisas que o povo está querendo e que, a meu ver, a gente não vai conseguir aprovar nas velocidades necessárias para entrar nas eleições. Por exemplo, já não aprovamos para essa eleição. Aprovaremos para 2018? Talvez não. A saída é um grupo de pessoas que se dedique a isso. Fazer uma reforma naqueles aspectos da Constituição que dizem respeito à política, ao funcionamento da política, à relação do eleitor com o candidato e do eleito com o povo. É o eleitor com o candidato e o eleito com o povo. A gente tem que criar isso. O povo foi para a rua pedir. É preciso que, além de ver o povo na rua, nós comecemos a ouvir o povo na rua também. É isso, senhor presidente, mas o senador Paim pediu a palavra e eu passo para ele para uma parte.
É muito rápido, senhor Cristóvão. Primeiro, cumprimentá-lo. Eu nunca tive dúvida quanto à sua posição em relação ao voto secreto. Vossa Excelência usou um termo que eu até já reproduzi em palestras que fiz sobre o tema. Eu digo que Vossa Excelência disse na tribuna que se sente envergonhado na hora de votar. E eu cito, inclusive, a origem dessa argumentação. Da vergonha de votar secretamente para a população nunca poder ficar sabendo como é que o senhor votou na verdade. Embora o senhor diga, ela sempre pode ter o direito de ficar na dúvida. Por isso, meus cumprimentos a essa posição em relação ao voto secreto. E, no fim, dizer que eu concordo com tudo que o senhor elencou aí, porque penso assim mesmo, inclusive candidatura avulsa, que casualmente temos candidatos e temos projetos idênticos, né? E o que Vossa Excelência levanta agora é de quem deve fazer a reforma política. Não adianta, quem está aqui dentro, na sua ampla maioria, os partidos farão a reforma política olhando, desculpa a expressão, para o seu umbigo, para o seu mundo, para a sua realidade partidária. E, por isso, Vossa Excelência tem levantado há muito tempo, e eu endosso que haja um grupo específico, não sei nem se o nome seria a Assembleia Nacional Constituinte, exclusiva para a reforma política, mas, enfim, um grupo de pessoas que elaborasse o projeto da reforma política, e a proposta é sua, e que não poderia ser candidato, inclusive na sequência imediata, pelo menos na sequência imediata. E eu vejo com muita simpatia, eu que estou há muito tempo na política, essa sua proposta de não permitir mais que uma reeleição no mesmo cargo. Pode disputar outros cargos, mas pelo menos no mesmo cargo. Enfim, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que eu sou um admirador do seu mandato, e pela sua história de vida, que é um exemplo para todos nós. Parabéns.
Obrigado, senador Paim. Eu encerro, portanto, senador Mozarildo, dizendo: é preciso que, além de ver o povo na rua pela televisão, nós comecemos a ouvir o grito do povo que vem da rua.